E nós vamos falar agora do novo Código de Processo Civil. Mexe com muita coisa na vida dos brasileiros. Mexe, por exemplo, com quem mora num condomínio, vive com outras pessoas no mesmo espaço e é claro que tem as despesas em comum. Muitas pessoas atrasam os condomínios. E como fica a vida de quem, por exemplo, mora num prédio, paga seu condomínio e tem um vizinho que não paga? Nós vamos conversar um pouco sobre esse tema e outros que estão ligados à convivência dentro de um edifício ou de um condomínio com Sandro Trovão. Ele é advogado especialista em direito imobiliário. Doutor Sandro, muito obrigado por aceitar o nosso convite e estar aqui na CBN.
Eu que agradeço.
E lembrando que nós estamos no estúdio móvel da CBN aqui na Raposo Tavares. Bom, a primeira coisa que eu queria perguntar para o senhor, que eu acho que é a questão mais imediata, é aqueles que atrasam os condomínios nos apartamentos. Muitos estavam aí respaldados de que não poderiam ser, por exemplo, colocado o nome no Serasa. Afinal de contas, né, existe uma regra diferente. Agora isso mudou? Quer dizer, agora quem deve o condomínio é como quem deve uma conta, por exemplo, numa loja?
Então, Gilson, a partir do dia 18 agora de março entrou em vigor o novo Código de Processo Civil, né? E essa dívida de condomínio, das despesas previstas na convenção do condomínio, elas passaram a ser consideradas um título executivo. Ou seja, é uma dívida que já pode ser exigida, né, como líquida e certa. Então, esse tipo de dívida líquida e certa, ela pode ser levada a protesto, né, o que leva à inscrição ao Serasa, e ela também pode ser objeto de execução do título extrajudicial. Ou seja, a pessoa não tem como discutir a dívida, né, sobre sua o que não é, tal. Ele já é intimado para pagar em 3 dias, né, sob pena de penhora de bens, tal, que pode até vir a ser bloqueio de conta, penhora do próprio imóvel, visto que a dívida é oriunda do imóvel, né?
Então a execução pode ser mais rápida, isso. Aquilo que poderia demorar às vezes anos para se receber, se é que se receber, pode agora ser recebido em pouco tempo.
O que acontecia na lei anterior é que você precisava ter uma sentença do juiz falando que aquela dívida era líquida, certa e exigível, né? Que demorava aí em torno de 2 anos, né, para você poder começar a entrar com os atos de expropriação, ou seja, os atos para você receber o crédito propriamente dito, né? E hoje, com essa alteração que teve no Código Civil, né, com a inclusão disso como título executivo extrajudicial, você já entra com a ação para expropriação de bens para liquidar essa dívida, né?
Bom, então significa que os condomínios, quem for aí ter um apartamento no prédio, pode ficar um pouco mais tranquilo quando ele tem que, às vezes, fazer investimento no prédio e o condomínio tem recursos para poder administrar isso.
Sim. Para o investidor, né, para quem vai adquirir um imóvel, ou até mesmo para o setor imobiliário, né, que é as construtoras que trabalham nesse tipo de empreendimento imobiliário, eles estão mais seguros hoje, né, porque se você tem um apartamento para locar, né, e enquanto não loca, você fica sendo responsável pelo pagamento do condomínio, você vai ter uma segurança de que quem não está pagando, né, vai ter menos tempo de inadimplência, né? Então, tipo assim, para o síndico cobrar essa dívida, o processo é bem mais célere hoje, né?
Doutor Sandro, só para a gente poder também deixar claro para o nosso ouvinte, por mais que agora você vai ter que pagar o seu condomínio como se estivesse devendo para uma loja, um carnê, enfim, é possível de executar, o estatuto do condomínio, ele ainda tem autonomia, por exemplo, de dar mais tolerância a quem deve? O estatuto tem essa autonomia ainda?
A prerrogativa de mover a ação de cobrança, de promover o protesto do condômino que está inadimplente, né, ela é sempre do síndico, né, ou até da comissão lá do prédio, né? Então, ele que vai decidir quanto tempo que leva para colocar esse título a protesto, a levar a cobrança e tal. Então, essa tolerância pode haver entre as partes, né? Como o condomínio é o credor, né, ele pode usar o tempo que ele necessitar para fazer a cobrança amigável. Até porque, para você cobrar, tem custo. Para você protestar, tem custo, né? E a gente sabe que, às vezes, acontece da pessoa realmente não conseguir pagar. E a gente sabe também que tem aquele condômino que ele é um inadimplente quanto mais, né? Ou seja, ele troca o carro todo ano, mas ele deixa de pagar o condomínio, né? Então,
é um devedor crônico.
É isso que os síndicos devem levar em consideração para fazer esse tipo de cobrança, né? Porque a gente sabe que se você tiver com crédito restrito por protesto ou por Serasa, isso provavelmente vai ter um reflexo bastante grande na sua recuperação desse crédito, né? Você não consegue financiamento em banco. Isso
dificulta a vida da pessoa.
Sim, dificulta muito.
Mas o estatuto continua valendo, quer dizer, o estatuto ainda vai ser aquilo que vai reger a vida dos condomínios.
Nisso não mudou nada, né? Tipo assim, a alteração que teve no status da dívida, né? Aquela dívida que era uma dívida comum passou a ser uma dívida líquida, certa e exigível.
Né? Bom, agora vamos pensar o seguinte, vou dar um exemplo do prédio onde eu moro. No prédio onde eu moro tem há mais de 10 anos pessoas que não pagam o condomínio, né? Especificamente uma unidade. Essa condição de você ter pessoas que durante muito tempo estão sem pagar, estão com dívidas atrasadas há um bom tempo, com essa nova regra agora, elas passam a vigir essa regra nova ou aquela dívida antiga, antes de vigir o novo Código de Processo Civil, ela tem regras diferentes?
É, como houve uma alteração do status do título, né? Aqueles títulos, que as dívidas que foram formadas na vigência do código anterior passam, continuam sendo regidas pela regra anterior, né? Só pode ser considerado título executivo, né, a dívida vencida após o código, né? Essa é uma, como o código é novo, né, a gente tem ainda muito poucas ações com relação a isso. Provavelmente vão ter discussões com relação a isso, mas a princípio, né, a vigência da regra de poder protestar e tal é só das dívidas que venceram após a vigência do código.
Bom, só reforçando, passou a vigia a partir do dia 16,
18.
Dia 18 que o senhor colocou. Então vamos supor que tem lá um condomínio vencido lá no dia 10, venceu no dia 10 de fevereiro, venceu no dia 10 de janeiro desse ano. Ele ainda não está regido por esse novo código?
Ainda não, porque a definição daquela época, né, era que o título não era um título executivo. Ele passou a ser considerado título executivo após o dia 18, né? Então a orientação que a gente dá, a princípio, é que seja considerado os créditos vencidos a partir dessa data.
A partir desse novo código, a forma do condomínio que tem, por exemplo, né, os atrasos constantes, ela pode chegar até a própria desapropriação do apartamento da pessoa?
Desapropriação não é a palavra
mais adequada,
né? Mas pode, né? Porque como a despesa do condomínio é motivada pelo próprio apartamento, né? Então a gente não pode ter nem aquela prerrogativa, isso aqui é a minha casa, é o meu bem de família, ele não pode ser vendido em leilão para pagar uma dívida, né?
Não é a garantia dessa dívida?
Nesse caso, não, né? Porque como a dívida é originada pelo próprio imóvel, né? Nesse caso, a pessoa pode até vir a perder o apartamento se a inadimplência chegar a tal ponto que tenham que vender alguma coisa e não haja outros bens para a gente poder expropriar.
Doutor, o senhor considera que nessa época de crise que a gente está vivendo, esse tipo de mudança favorece quem quer investir em imóvel?
Eu, na minha opinião, favorece muito, né? Porque se você é um investidor, é lógico que você procura um investimento que te traga menos prejuízos, né? Então, em um empreendimento onde a maioria das pessoas não pagam condomínio, essa conta sobra, obviamente, para quem paga, né? Uhum. Então, se há celeridade na cobrança, se é mais fácil você obrigar as pessoas a manter as suas parcelas em dia, né? Então isso favorece muito o investimento e acaba favorecendo indiretamente o setor, né?
Isso pode mudar, inclusive, a questão do mercado de você ter um apartamento em um determinado prédio e vender esse apartamento. Quer dizer, você pode ter mais garantia de quem está comprando também o imóvel.
Sim, quem está comprando tem a garantia de que vai pegar um imóvel sem débitos, né? Sem responsabilidades futuras.
E é mais fácil de consultar também, porque as pessoas vão comprar um imóvel, tem que fazer aquelas consultas para ver as despesas do imóvel. Você consultando no Serasa, você pode saber se a pessoa deve ou não o condomínio.
A gente tem que levar em consideração também aquela prerrogativa do síndico de mandar isso para o Serasa ou não, né? Mas, obviamente, vai facilitar.
Uma questão, para a gente encerrar a nossa conversa, que eu acho fundamental em relação a essa mudança do código, em relação também aos condôminos, para quem está locando o imóvel, para quem é o proprietário do imóvel, tá? Vamos supor que eu tenho um apartamento, estou locando meu apartamento para alguém e eu espero que quem está locando esteja pagando o condomínio do meu apartamento. É mais fácil de fazer o controle? Qual a garantia que se tem sobre esse apartamento que eu estou locando e eu não sei se quem está locando de mim está pagando?
Quando houve essa alteração da constituição do condomínio como título executivo, as despesas de condomínio como título executivo, também houve uma outra alteração que os débitos decorrentes do contrato de locação também viraram título executivo. Então, se você locar um imóvel e na devolução o locatário deixar dívidas para trás, você também tem essa mesma prerrogativa que o síndico tem, né? De também protestar, de também executar. Tal. Então, o locador também tem uma possibilidade mais célere de cobrar esses débitos que o locatário deixou lá. Então, isso também favorece o investidor que compra o apartamento para locação.
Ah, então, quando eu vou protestar quem não pagou o condomínio e quem está sendo ali, quem está morando, não é o dono, é quem locou o apartamento, a dívida de quem está locando ou a dívida é do dono do imóvel mesmo?
Nós temos uma divisão das despesas comuns do condomínio, né, aquelas que são a despesa mês a mês, essas são de responsabilidade de quem mora lá, Né? As despesas do condomínio, que são investimentos do prédio, essas sempre são de responsabilidade do proprietário. Né? Então, a gente tem que dividir esses dois tipos de despesa para saber das responsabilidades.
Seriam os investimentos feitos no prédio.
No prédio, né? Uma ampliação, uma pintura externa,
uma reforma no salão de festa.
É. A reforma em si, né? Se for só para manutenção, ela sempre é de responsabilidade do locatário.
Mas
né?
uma ampliação...
Uma ampliação é de responsabilidade do proprietário. Né? Então, tem que haver essa divisão. Né? Até o locatário tem que saber disso para repassar esse tipo de despesa para o proprietário do imóvel.
Uma última pergunta. A diferença disso e o fundo de reserva, só para a gente aproveitar a sua presença aqui, porque muita gente tem dúvida entre o fundo de reserva e essa questão dos investimentos.
O fundo de reserva, ele pode ser, dependendo da finalidade que ele for criado, ele pode ser de propriedade do locatário, né, de quem mora lá, né? E ele também pode ser de responsabilidade do proprietário, dependendo do fim que ele for destinado, né? Então, nós vamos fazer um fundo de reserva, uma chamada de capital para fazer um fundo para ampliar alguma coisa, de responsabilidade.
Construir uma piscina, por exemplo.
Esse fundo de reserva vai ser utilizado para pintura interna, né? Então, geralmente, o fundo de reserva é despesa ordinária e é despesa do locatário de quem está morando ali, né? Só salvo essas exceções que eu disse. Né?
Doutor Sandro, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Eu que agradeço.
Conversei com o Sandro Trovão, advogado especialista em direito imobiliário, falamos sobre vários temas, mas principalmente falamos aí do novo Código de Processo Civil, que muda a vida dentro dos condomínios e fazem as dívidas dos condomínios se transformarem num título como qualquer outro, ou seja, passível de serem protestados.